No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. Eu sou o André Acarini.
E eu, Ana Paula Costa. Hoje é segunda-feira, 22 de junho de 2015.
Destaque de hoje, quem mais paga imposto no Brasil, o rico ou o pobre? Taxação de grandes fortunas é proposta na Câmara.
Maioridade penal. Por que não prevenir ao invés de punir?
Sisu. Prazo para matrículas vai até esta terça-feira.
E ainda, doença falciforme atinge população negra. Prevenção é necessária.
Agora, no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Política.
Mais paga imposto no Brasil. Proporcionalmente, os pobres seguem pagando mais do que os ricos e qualquer voz que se levante contra esta injustiça tributária pode ser alvo de inúmeros ataques da elite do país. A taxação de grandes fortunas é o único dos 7 tributos federais previstos na Constituição que ainda não foram regulamentados por nenhuma lei.
Projeto para fazer valer a Constituição existe. A deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, é autora de duas matérias que incidem sobre o tema. Uma delas cria a contribuição social sobre grandes fortunas e a segunda determina que veículos aéreos e aquáticos sejam também alcançados pelo Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA.
A dificuldade de se legislar sobre o assunto é afirmada por Jandira Fegali. Ela relata que há muito lobby do poder econômico dentro do Congresso Nacional, visto que boa parte das legislaturas tem financiamento de grandes empresas nas eleições e de que a proposta de contribuição sobre grandes fortunas não é mais um imposto para o trabalhador e sim aos mais ricos.
Resultado disso, ainda na avaliação da parlamentar, é de que o sistema tributário no Brasil é injusto. Os milionários não admitem contribuir de forma compatível ao patrimônio. No final das contas, contribuem muito pouco com o Estado.
O projeto que cria a contribuição social sobre grandes fortunas já está pronto para ir ao plenário da Câmara para ser votado. Já a PEC do helicóptero, a tributação sobre aeronaves, barcos e lanchas, ainda está em processo de coleta de assinaturas. O gabinete de Jandira Fegali já conseguiu a adesão de 171 parlamentares.
A contribuição social sobre grandes fortunas alcançaria 50 mil brasileiros e renderia aos cofres públicos mais de 14 bilhões de reais. Os recursos serão destinados para o Fundo Nacional de Saúde. O imposto sugerido por Jandira trabalharia com 9 faixas de patrimônio, sendo que o piso é para fortunas avaliadas em 4 milhões.
Direitos.
A redução da maioridade penal teve mais um capítulo na semana passada. A votação pela comissão especial que analisa a PEC 171 de 1993 sobre o tema. Os parlamentares aprovaram a redução para crimes hediondos. Paralelamente, ocorreu a audiência pública que discutiu o assunto. Essa audiência contou com a participação de especialistas que desconstruíram o mito de que a violência seria reduzida com a medida.
A redução está em discussão pelos deputados e seguirá para votação em plenário na Câmara. Vários setores da sociedade, movimentos sociais já se posicionaram contra a proposta. Um dos questionamentos é por que não cobrar políticas públicas que impeçam os jovens de entrar no mundo do crime ao invés da campanha que se faz pela redução. Ou seja, seria melhor prevenir do que punir.
Alfredo Santos Júnior, secretário de Juventude da CUT, afirma que o objetivo desse desejo em reduzir a maioridade penal é encarcerar jovens sem a oportunidade de ressocialização, higienização mesmo, mas sem atentar também para o fato de que encarcerados em sistema prisional comum, a reincidência no crime é certa.
Na verdade, esses jovens de periferia, eles não cumprem pena na socioeducativa, eles cumprem pena de vida. A vida é muito sacrificante, eles não têm qualquer acesso a oportunidade, a formação, acompanhamento educacional, a formação profissional, acesso a emprego. Então, é uma consequência da falta de acesso do Estado, da falta de estrutura, da falta de acesso das pessoas, e não a causa do problema, que na verdade é o grande objetivo da PEC da redução da maioridade penal é essa, né? Uma higienização social, é retirar esses jovens de circulação e colocar, encaixotar nas penitenciárias e serem, se possível, esquecidos lá dentro.
Alfredo também explicou que uma política pública necessária para evitar a entrada do jovem no crime é a guerra contra as drogas.
Primeiro, é preciso desmistificar, olhando os dados. O índice de violência entre jovens menores de 18 anos não é alto quando comparado ao resto do mundo, não é alto quando comparado ao maior. A pequena parcela dos crimes violentos acontece com menores. O outro dado é o seguinte, a política de drogas no Brasil, ela é uma política que incentiva a criminalidade. Eu creio que é urgente repensar a política de guerra às drogas e começar a pensar mecanismos de redução de danos e até de legalização de algumas drogas, a exemplo do que fez a Holanda, a exemplo do que fez o Uruguai, a exemplo do que fez Portugal e uma série de outros países, que ao invés de patrocinar uma guerra às drogas e criminalizar o usuário, passou a tratar a droga como um problema de saúde e não como um problema de segurança pública. Eu acho que do ponto de vista urgente, no curto prazo, isso daria um resultado muito bom. No médio e longo prazo, é pensar a presença do Estado nas comunidades de periferia.
Na audiência, o advogado especialista em segurança pública, Ariel de Castro Alves, afirmou que a atuação da comissão que analisou a redução na Câmara foi tendenciosa.
Nós temos um cenário na própria comissão especial, criada a partir da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Essa comissão especial, ela atuou de uma forma bastante tendenciosa. A maioria dos parlamentares que compõem essa comissão são favoráveis à redução da maioridade penal. Nós tínhamos vários especialistas que seriam ouvidos, ligados a instituições de defesa da criança e do adolescente, pesquisadores, mas que foram barrados. Partidos políticos que são contrários, como o caso do PT, do PSOL e outros partidos políticos, também instituições como o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, podem ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal.
As estatísticas da Fundação Casa, em São Paulo, mostram que o índice de reincidência é de 15%, enquanto no sistema prisional convencional para adultos, o índice é de 70%. Eliezer Gizazi, do coletivo Candeia, que levantou os dados, afirma que com medidas socioeducativas, há esperança de ressocialização.
Ainda na Fundação Casa, no sistema socioeducativo, há uma esperança de colocação desse jovem na sociedade novamente, né? O que não há nos presídios comuns. Então a gente quis mostrar como é que eles são na Fundação Casa, o que eles passam lá na Fundação Casa, ouvir esses jovens para ver o que eles acham sobre o assunto. E a gente quis desmistificar em diversos aspectos sobre a redução da maioridade penal.
Outro dado levantado é de que os negros ainda são maioria entre os internos da Fundação Casa. O coletivo é um grupo de jornalistas que propõe uma alternativa à mídia tradicional conservadora.
Ainda na audiência, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que o governo é a favor do aumento do tempo de internação para jovens que praticarem crimes hediondos, como homicídios. A proposta tem ganhado força nos últimos dias como alternativa para a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos.
Saúde.
Doença falciforme. Você já ouviu falar? Os sintomas são os seguintes: anemia crônica causada pela rápida destruição dos glóbulos vermelhos, icterícia, ou seja, a cor amarelada na pele e mais visivelmente no branco dos olhos, inchaço muito doloroso na região dos punhos e tornozelos, mais frequentes até os 2 anos de idade, e crises de dor, principalmente em ossos, músculos e articulações.
O dia 19 de junho, que foi na última sexta-feira, é conhecido como o Dia Mundial de Conscientização da Doença Falciforme. A data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas, que tem como finalidade chamar atenção e sensibilizar o mundo sobre a doença que atinge em especial a população negra.
Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 3.500 crianças brasileiras nascem por ano com anemia falciforme. É uma doença hereditária, reconhecida como uma das principais doenças genéticas do mundo. Para cada 1.400 crianças nascidas vivas, uma sofre dessa anemia. Para identificá-la, basta o teste do pezinho em recém-nascidos, que está disponível no Sistema Único de Saúde, no SUS, desde 2008, ou então nas gestantes no pré-natal. Para a secretária nacional de combate ao racismo da CUT, Maria Júlia Reis Nogueira, a doença atinge principalmente a população negra. Ela explica que, como os portadores estão mais sujeitos a infecções, se não receberem o tratamento adequado, podem até morrer. Por isso, é importante que existam ações para esclarecer a população sobre os riscos da doença falciforme, para que buscar o tratamento adequado seja feito o mais cedo possível.
Notícias.
Os candidatos selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, têm até esta terça para se matricularem nas instituições de ensino. O candidato deve verificar na instituição na qual foi aprovado o local, o horário e os procedimentos para a matrícula. O resultado do SISU foi divulgado na semana passada pela internet.
O SISU seleciona estudantes para vagas em instituições públicas de ensino superior com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Quem não foi selecionado na chamada regular pode aderir à lista de espera até o dia 26 desse mês no site do SISU. A convocação está prevista para o dia 2 de julho.
Nesta segunda edição de 2015 do SISU, foram oferecidas 55.576 vagas em 72 instituições. O total de inscrições foi de 1.192.622 candidatos. O curso de medicina foi o mais procurado. Já as instituições mais procuradas foram as universidades federais de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Maranhão. Cerca de 40% dos candidatos estão na faixa etária entre os 18 e 20 anos.
Jornal da CUT.
E o Jornal da CUT fica por aqui. Uma produção da Secretaria de Comunicação da CUT Nacional com a coordenação da MGOra Comunicação.
Apresentação e edição Andréa Carini e Ana Paula Costa.
Colaboração Rede Brasil Atual e TVT.
Rádio Online e distribuição Agência Rádio Web.
Realização CUT, Central Única dos Trabalhadores. Muito obrigado pela sua companhia. Uma boa semana.